Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Hebreus capítulo 3, versículo 7. Hebreus 3, 7. Nós estamos meditando no livro de Hebreus nesses domingos. Essa é a nossa quinta mensagem no livro de Hebreus. Nós vamos hoje falar em cima do texto de Hebreus 3, de 7 a 19. Vamos falar esses, vamos pregar sobre esses versos. Mas como temos insistido, o livro de Hebreus é um livro que nos fala da supremacia de Cristo. Como Cristo é supremo. Como Ele está acima de todas as coisas, está acima dos profetas, está acima da lei, está acima dos anjos, está acima do templo, está acima de Moisés. Ele está acima de todas as coisas, Ele é o Senhor sobre todas as coisas. E na semana passada nós vimos como o Senhor Jesus Cristo, que é Deus, se fez como um de nós e nos resgatou e nos salvou. Isso na verdade foi duas semanas atrás, né? Que nós falamos sobre isso. Nos resgatou, nos salvou, se fez como um irmão da humanidade e falou à humanidade como a irmãos, nos colocando na condição de filhos de Deus. Como isso é maravilhoso. E é maravilhoso que nós sejamos filhos de Deus, e é maravilhoso que nós tenhamos essa segurança, e é maravilhoso que pela fé estejamos unidos a Jesus Cristo, e é maravilhoso que em Jesus nós somos feitos um novo povo, um povo de Deus, e que Cristo em nós nos constitui um templo, uma casa para Deus. Isso nós vimos na semana passada. Nós somos a casa de Deus. Assim como Moisés foi fiel na casa de Deus, Cristo é fiel sobre a casa de Deus, acima de Moisés, acima da casa de Deus, e fez uma casa para Deus, edificou uma casa para Deus, e o texto diz que essa casa somos nós. Ele não diz essa casa seremos nós, ele não diz essa casa nós podemos chegar a ser, ele diz que essa casa nós somos. Nós somos a casa de Deus, nós somos a habitação de Deus. Deus mora entre os homens, morando na igreja. Não nessa igreja, não no templo físico, mas nesse templo espiritual, do qual nós todos somos pedras, com as quais o templo espiritual é edificado, templo no qual se oferecem sacrifícios espirituais. Essa é a casa de Deus que nós somos. Mas nós temos um problema com isso, que é o fato de que apesar de nós sermos casa de Deus e de Deus habitar em nós, nós ainda lutamos com uma série de questões que não condizem muito bem com quem é o povo de Deus ou com quem é a casa de Deus. Nós ainda somos tentados, nós ainda pecamos. Nem tudo o que acontece nessa casa de Deus que somos nós é adoração a Deus. O propósito desse templo espiritual que nós somos nem sempre é cumprido. E às vezes nós nos deparamos com ações da Igreja de Cristo, ou dos membros da Igreja de Cristo, das pedras vivas da Igreja de Cristo, ações que não apresentam ao mundo o endereço de Jesus Cristo, mas apresentam ao mundo um templo à carne ou a Satanás mesmo. Apresentam o mundo uma habitação de uma outra natureza. Demonstram nessa terra uma casa como as demais. Não esse lugar especial em que Deus se manifesta. Esse é um tema frequente na Bíblia e frequente no Novo Testamento, de como nós, apesar de estarmos em Cristo, nem sempre manifestamos o que é de Cristo. Aos Gálatas, um grupo de igrejas para quem Paulo escreve a epístola, ele diz que eles vivem no Espírito, mas que devem andar no Espírito. Vivem no Espírito, mas nem sempre andam no Espírito. Que neles existe uma guerra, uma luta da carne que milita contra o Espírito. E eles devem negar as obras da carne e dar o fruto do Espírito. E essa luta, ela continua em nós. Aos Romanos é dito que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. Vejo em mim duas coisas acontecendo. Uma lei de Deus que é boa no espírito, na mente, com a mente eu quero servir a Deus, mas na carne, no corpo, eu cometo o pecado. E uma coisa está contra a outra. Esse conflito é frequente na vida do cristão. Mas chegam alguns momentos, alguns períodos da história, em que parece que a carne ganha de maneira tão indisputável, que nós elevamos a Deus a palavra do salmista: Senhor, não há um justo sequer. Que nós elevamos a Deus a indignação dos profetas: não há ninguém, Senhor. Não há ninguém que busque a sua lei. Que olhamos para a santidade de Deus e só conseguimos falar o que Isaías disse: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Não tem justiça, não tem retidão, não tem quem queira o bem, não tem quem busque a Deus. Acontece. E eu não sei como tem sido isso para os irmãos, mas frequentemente eu tenho me encontrado com esse sentimento: não há um justo. E a forma como se completa essa frase depõe contra mim mesmo. Porque às vezes eu completo ela: não há um justo, nem eu. E às vezes eu completo ela: não há um justo, exceto eu. Só a primeira é verdadeira. A segunda é falsa. Eu não estou falando do fato de que nós a vida inteira lutamos com o pecado. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um ponto em que nós chegamos como cristãos, em que parece que não há diferença nenhuma, nenhuma, entre os filhos de Deus e os filhos do mundo. Agora nós precisamos tomar cuidado quando fazemos essa abordagem do texto bíblico, que eu ainda nem li, calma, vamos chegar lá. Precisamos tomar cuidado. Precisamos tomar cuidado, porque se por um lado nós corremos o risco da autojustificação e de achar que nós que estamos indignados com isso, por estarmos indignados, somos então superiores àqueles que de certa forma estariam na nossa concepção espiritualmente insensíveis, isso é um risco. É um pecado, é orgulho. Há outro risco, o daquele de nós acharmos que não há solução, de nós acharmos que não há Deus sequer no mundo, que Deus simplesmente virou as costas para a igreja e abandonou todo mundo, e que nós, de tão pecadores que somos, simplesmente fomos abandonados por Deus. E de que de alguma forma nós, por sermos tão pecadores, por estarmos tão confundidos com a cultura mundana, e por cultura mundana eu não estou falando da arte do mundo, eu estou falando dos valores do mundo, dos valores do mal, dos valores do sistema chamado de mundo. Que nós estamos tão deturpados que nem Deus há. Existe um tipo de crise de fé que não é uma crise de fé a partir da racionalidade, da dúvida sobre milagres, mas é uma crise de fé que é uma crise moral. Aquela que você olha e fala: onde está Deus, se os que deveriam buscar a Deus estão mais afundados no pecado? A crise de fé que faz com que Abacuque levante ao Senhor uma voz dizendo: até quando eu clamarei e o Senhor não me ouvirá? Até quando eu direi violência, violência, e o Senhor não responderá? E é um risco nós estarmos num ponto em que a pecaminosidade dominou a igreja de tal forma que nós acreditamos que não há mais solução. E aí nos entregamos mesmo. Eu digo tudo isso para a gente chegar nesse texto aqui. Porque até agora o autor de Hebreus falou sobre a grandeza de Jesus Cristo acima de todas as coisas. Mas agora ele vai dizer: se o Senhor Jesus é tão superior a tudo isso, e se não houve misericórdia de Deus para aqueles que no deserto caminhavam com Deus e rejeitaram a voz de Deus, o que acontecerá conosco, que ouvimos do próprio Filho, que vimos Deus no próprio Filho? O que acontecerá conosco se nós rejeitarmos a voz de Deus? Vamos ler então Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 7 até o versículo 19. Hoje, desculpa, tem uma partinha antes, que eu marquei o início da citação aqui e comecei do meio do versículo, vamos lá. Assim como diz o Espírito Santo: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Um texto duro que o autor da Epístola dos Hebreus traz como admoestação. Ele diz: o Espírito Santo falou isso. Os versos 7 a 11, aqui desse capítulo 3 de Hebreus, na verdade, a partir ali da metade do verso 7, né? O 7b, ele, até o versículo 11, é uma citação de um outro texto bíblico, que é o Salmo 95. Também, uma citação do Salmo 95, também dos versos de 7 a 11. Olha que interessante, né? Uma coincidência. Os mesmos versos dos dois capítulos, de 7 a 11. Ele está citando, mas olha que interessante. Ele diz: assim como diz o Espírito Santo. Deixa eu abrir um parênteses sobre isso aqui. Os irmãos devem ter percebido que, antes de ler a Bíblia, geralmente eu falo isso já faz muitos anos. Eu falo assim: assim diz a palavra de Deus. E aí a gente lê, não é? É claro que, quando a gente lê a Bíblia, quem escreveu foi o autor de Hebreus, foi o apóstolo Paulo, foi o apóstolo João, o apóstolo Pedro, o autor do Antigo Testamento, o salmista, e eu falo isso também. Mas quem diz através deles é o Espírito Santo. E foi estudando o livro de Hebreus que eu me convenci lá no seminário de que era necessário a gente enfatizar que, apesar de homens terem escrito a Bíblia, sempre quem fala é Deus. Sempre quem fala é Deus. O autor de Hebreus usa várias vezes as citações do Antigo Testamento falando: pois qual deles alguma vez disse, como sendo Deus dizendo, citando Davi, citando Moisés, porque é Deus que diz. A palavra de Deus é Deus que fala. Quem disse foi o Espírito Santo. Ainda que um salmista tenha escrito o Salmo 95, quem disse foi o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus disse: não endureça o seu coração ao ouvir a sua voz. Hoje, essa palavra importantíssima, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. O que é dito aqui no livro de Hebreus é que esse hoje reforça como o alerta que Deus deu lá para o povo no deserto permanecia vigente, porque o povo andou no deserto e endureceu o coração. E aí o salmista escreveu séculos depois e disse: hoje, se ouvires a sua voz. E aí o autor de Hebreus diz: está vendo? Esse hoje é sempre hoje. De maneira que agora, setembro de 2020, é hoje. E é hoje no qual o Espírito fala. E o Espírito fala a nós. E se nós ouvirmos hoje, não devemos endurecer o nosso coração. Porque se endurecermos o nosso coração e não ouvirmos a Deus, quão maior é a punição para nós do que foi para aqueles que andavam com Deus no deserto. Porque aqueles eram mediados por Moisés. Deus falava para Moisés e Moisés falava para o povo. Mas nós ouvimos do próprio Filho, a própria palavra de Deus, Jesus Cristo, o resplendor da sua glória, a exata expressão do seu ser. Ele falou conosco. Essa é a seriedade de sermos obedientes. Gostamos de pensar na teologia do Novo Testamento como sendo a era da graça, e a teologia do Antigo Testamento como sendo a era da lei. Portanto, frequentemente caímos no erro de atribuir obediência como um valor do Antigo Testamento e não do Novo Testamento, um valor do povo de Israel e não da Igreja de Cristo. Isso é um erro, primeiro, porque Deus era de graça também no Antigo Testamento, mas não é só esse o problema. O problema que nos toca hoje é que nós tomamos a graça de Jesus Cristo como algo que não faz nenhuma diferença na nossa vida. Tomamos a graça de Jesus Cristo como sendo esse presente tão incondicional, e ele é incondicional mesmo, que nós podemos tomá-lo como qualquer coisa, e não muda a maneira como a gente vive. E alguns, tentando resolver esse problema da libertinagem, de transformar a graça em libertinagem, caem no outro extremo, no do colocar a graça que não é de graça, a graça que é conquistada por obras. Então nós temos dois erros para evitar: a libertinagem e o legalismo, a irreligião e a religião. E como nós resolvemos isso? Quando nós lemos esse texto e vemos ele falar de ira e de punição e de morrer no deserto e de não deixar entrar no descanso, nós lemos e a primeira leitura nos faz pensar: olha, nós precisamos seguir a Jesus, senão a nossa salvação está em risco. Mas isso é dizer que a graça não é graça. Isso é dizer que a graça é conquistada por obras. Então, como a gente entende esse texto e ao mesmo tempo não cai na libertinagem? Entendendo o que ele está dizendo aqui. Obviamente. Porque existe um detalhe nesse texto muito interessante. Ele usa a palavra incrédulo e a palavra desobediente como sinônimos. Incrédulo e desobediente. Nós acreditamos que essas coisas são diferentes, são separadas. Ao crente desobediente, ele crê, mas não obedece. E ao não crente obediente, ele não crê, mas ele anda na retidão, ele faz as coisas certas. Ele é honesto, ele é verdadeiro, ele é bondoso. Mas o que esse texto nos ensina, e o livro de Hebreus inteiro faz isso, é que fé e obediência andam juntos. Fé e obediência andam juntos. E isso é típico do pensamento da religião judaica. Muito mais do que essa divisão que nós fazemos entre fé e obras, que é uma leitura bastante luterana das cartas de Paulo. Se nós voltarmos à base judaica do Novo Testamento, nós vamos entender isso. Para o judeu, o que é crer? Não é ter uma convicção no coração. Hebreus 11 vai falar de fé e convicção, e a gente vai chegar lá e eu vou explicar quando a gente chegar, mas ainda não está na hora. Crer não é ter uma convicção no coração. Fé não é o oposto da dúvida para o judeu. Fé é o oposto da desobediência. Fé é sempre prático. Fé sempre se demonstra nas obras. Quem crê, age como quem crê. E quando não age como quem crê, mostrou que falhou na fé, que a sua fé é fraca, ou que a sua fé se enfraqueceu. Sempre, sempre, sempre. Crer não é dizer que crê. Crer não é ter no coração uma certeza muito profunda que não vira obras. Crer é ter essa certeza de maneira tão profunda que você expõe ela na sua vida. Ela se manifesta no viver. Ela se manifesta no viver. Entende? Dietrich Bonhoeffer, no seu livro Discipulado, traz dois conceitos muito importantes para a gente entender esse vínculo entre fé e obediência. Ele diz: só quem crê obedece, só o obediente crê. Só quem crê obedece, só o obediente crê. E é nesse mesmo livro que ele fala o problema que nós enfrentamos por sermos crentes indistinguíveis do mundo. Ele diz que o problema é que nós recebemos a graça de Cristo e não a entendemos como uma graça preciosa, mas entendemos como uma graça barata. É uma graça barata. Presta bem atenção, porque graça é graça. Foi te dado de graça. Você não pagou nada por isso. Mas não significa que é barato. Se temos Cristo mesmo, Ele é valioso. E se Ele é valioso, nós devemos zelar por isso. Zelar por esse presente, zelar por essa graça. E não dizer, não me custou nada, não vale nada. Custo e valor são coisas diferentes. O problema é que por nós recebermos de graça Jesus Cristo, entendemos que Ele não vale nada. É isso que o crente faz, quando ao invés de aplicar a sua fé nas suas obras, caminha como se não significasse nada. Está dizendo, Jesus não vale nada, é essa frase que você está dizendo. Quando a obra de Cristo não molda as nossas obras, significa que ela não tem valor para você. E ainda que ela não tenha te custado nada, não significa que ela não é valiosa. Ela só não te custou nada porque foi um presente. Mas ela é valiosa. Ela é muito valiosa. Esse salmo que Hebreus cita aqui, Salmo 95, o versículo, o trecho que antecede o início da citação, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, a frase que antecede é a que diz, porque Ele é o nosso pastor e nós somos ovelha do seu rebanho. Ele não está colocando em risco o fato de nós sermos ovelha do rebanho dele. O que ele está dizendo é, por sermos ovelha do seu rebanho, seguimos quem ele é. Se não seguimos, não somos esse rebanho. Quem é do rebanho segue, quem não segue não é, porque o rebanho caminha junto. Se você está longe, você não é daquele rebanho, você não está andando junto. Mas ser do rebanho antecede a posse do rebanho do pastor antes de ele começar a andar. Nós já somos de Deus, mas isso é demonstrado pela maneira como andamos com Deus. A maneira como andamos com Deus. Devemos caminhar com Deus, porque Ele é o nosso pastor. E a ideia da caminhada é muito importante aqui, porque lá no Salmo 95 ele fala do rebanho e ele fala do deserto. Duas imagens de caminhar com Deus. O rebanho caminha com o pastor, no deserto caminhavam com Deus. E o que significa não caminhar com Deus no deserto? Sabe o que significa? Morrer e ser tragado pela areia do deserto. Aquele povo não tinha bússola, não tinha Waze, não tinha mapa, guia quatro rodas, lembra do guia quatro rodas, William? Não tinha. Aquele povo tinha Deus andando como coluna de fogo durante a noite, como nuvem durante o dia, e guiando o povo para onde eles deviam ir, onde eles deviam acampar, quando eles deviam levantar acampamento, continuar andando. Não andar com Deus é morrer no deserto. Se somos o povo de Deus, não temos escolha, andamos com Deus, ou morremos no deserto. E se confiamos que Deus é Deus, andamos. Por que que alguém resiste a Deus no deserto, lá no Êxodo? Por que que o povo resistia a Deus? Porque não confiava. O que que Deus tinha dito? Eu levarei vocês para uma terra, eu prometi, é a terra prometida, está prometida. Então segue. E se não segue? É porque não acredita que está indo para a terra prometida. E Deus é muito paciente com o povo. O povo chega na beira lá do Mar Vermelho e fala, olha, já era, Deus tirou a gente de lá para morrer aqui. O povo começa a ficar com fome, falta alimento, deserto, né? E começa a dizer, ah, que saudade lá dos legumes do Egito. E Deus ainda assim é misericordioso, abre o Mar Vermelho, dá um maná para o povo, dá água, transforma a água amarga em água doce, tira a água da pedra. Mas chega um ponto em que o povo não acredita nem que Deus vai conseguir, na beira do território, o povo não acredita nem que Deus vai conseguir vencer os inimigos. Porque os inimigos são grandes demais, são fortes demais. Aí Deus falou, bom, está provado que vocês não creem em mim. Está provado que vocês não creem em mim. E nós? E como é a nossa caminhada? E como é a nossa marcha? Nós marchamos como quem vê a terra prometida? Nós marchamos como quem anseia por uma comunhão plena com Deus? Nós marchamos como quem acredita que Deus é um Deus de graça e por isso nós devemos seguir o seu caminho, devemos obedecer a sua voz? Ou vivemos de qualquer jeito, ou abandonamos e nos largamos no pecado, imaginando que Deus na verdade não está tão preocupado com isso, isso não é tão importante. Se fazemos isso, não estamos perdendo alguma coisa, talvez estejamos demonstrando que nunca tivemos, que nunca fomos do rebanho. E eu não falo isso para pôr em vocês dúvidas sobre se são ou se não são do rebanho, não é esse aspecto. É para chamar atenção para a seriedade de manifestar a caminhada que Deus quer que nós tenhamos. A caminhada, a santidade, a prática santa que Deus nos coloca. Estamos enfiados nos valores do mundo, estamos enfiados na forma do mundo agir, estamos enfiados na forma do toma lá da cá, da maledicência, do ódio, das palavras ferinas, da ira, da mentira. Acho que nunca teve uma geração de cristão que mentiu tanto quanto a nós. Porque a gente mente para mais gente. Antes as pessoas mentiam um por vez, agora a gente mente para 100 ao mesmo tempo. Da preguiça. Antigamente a preguiça tinha um inimigo, era o tédio. Mas agora dá para você não ficar entediado e deixar a sua preguiça se distrair com tudo que você quiser. Da ganância. Todas essas coisas, nós não vemos diferença. Se conseguíssemos quantificar quantos pecados estão sendo cometidos por crentes e não crentes, eu acho que o percentual seria igual. Nós não estamos nem caminhando para pecados novos, a gente fica patinando nas mesmas coisas. Vamos pecar diferente, gente. Vamos vencer esses pecados para pecar outros, pelo menos. Mas nem isso. Porque nos falta a visão de quem Jesus Cristo é. Nos falta olhar para Jesus e ver nele a supremacia. E ao encararmos Cristo na sua supremacia, não temos outra escolha senão dizer: Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu não posso continuar vivendo como eu vivo. Mas eu amo que esse texto nos coloca numa responsabilidade. Nos dá a responsabilidade de não cuidar só da nossa vida, mas de cuidarmos da vida do próximo. Olha só o que ele fala no versículo 12 e 13, olha só, 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. O autor de Hebreus está falando para eles, cuidado com o seu coração. Então o que ele pode completar? Então lê bastante a Bíblia, ora bastante, se arrepende diante de Deus, abandona certas amizades que te levam a pecar. Mas não é isso que ele diz logo em sequência. Qual que é a primeira coisa que ele fala para a gente fazer para a gente não ter o coração perverso? Versículo 13. Ao contrário de ter um coração perverso é o quê? Encorajar-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Meus irmãos, eu sou um pecador miserável. Como eu disse, não há um justo, nem mesmo eu. E eu preciso desesperadamente dos irmãos. Porque quando eu digo, eu preciso de Jesus, quando eu digo, eu preciso do Espírito Santo moldando a minha vida, ao mesmo tempo eu tenho que estar dizendo, eu preciso da minha igreja. Entendeu? Porque a forma como Deus quer edificar a nossa vida é através do meu irmão. Você precisa de Jesus? Você precisa da igreja. Você quer servir Jesus? Você quer servir a igreja. Você quer servir o seu irmão. Nós precisamos uns dos outros, senão morreremos todos no deserto. Nós precisamos uns dos outros, porque rebanho é coletivo. Rebanho não se faz sozinho, rebanho não se faz com duas ovelhas, é coletivo. Nós precisamos de um corpo que encoraje o que está desanimado, para que aquele que está desanimado caminhe. É muito mais fácil uma ovelha seguir um rebanho do que uma ovelha seguir uma ovelha. Porque o rebanho segue o pastor e ele dá aquele volume todo. Nós precisamos uns dos outros, porque nós precisamos de Cristo. E sem uns aos outros, nós não teremos essa comunhão com Cristo. E sem um e outro, nós não seremos nem o templo de Cristo, porque Pedro fala que nós somos pedras do templo espiritual, não se faz um templo com uma pedra só. Pode-se fazer uma caverna, talvez, mas nenhum de nós conseguiria conter Deus sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Por isso, meus queridos, exercitemo-nos na edificação mútua, nas palavras de encorajamento. Exortar é encorajar, exortar não é dar bronca. Dar bronca é admoestar. Exortar tem, exortação tem admoestação também, mas não é admoestação, você não faz nada certo, não, é vamos lá. Vamos lá, não desanima, caminha, vamos, eu estou contigo, nós estamos com você. Edificação mútua, oração uns pelos outros, carregar o fardo um do outro, estender o braço, levantar o outro, perdoar, abrir espaço para arrependimento e confissão, e falar, irmão, ninguém aqui é santo, todo mundo é pecador, mas Jesus nos purifica. Não fica na lama, levanta, se purifica e caminha com vestes novas como nós. Porque nós não somos melhores que você. Nós somos o exemplo do que Jesus pode fazer com você. Nós precisamos de Cristo e por isso precisamos uns dos outros. E só assim nós não vamos viver uma graça barata, mas vamos viver a graça preciosa de Jesus. Amém, queridos? Que esse seja o nosso desafio, então. Estamos limitados nas nossas interações ainda, infelizmente. Mas eu quero desafiar os irmãos. Isso já tem acontecido e eu estou muito feliz com isso. Mas eu quero desafiar os irmãos a mais, a interagir mais, a conversar mais com os nossos irmãos, a mandar palavras de encorajamento, a mandar palavras de consolo, a dizer, eu estou orando, eu estou contigo, a oferecer serviço, a oferecer socorro, mas principalmente a apontar para Jesus, porque o rebanho tem uma direção, ele está seguindo o pastor. E a gente tem que lembrar as ovelhinhas meio perdidas para onde é que elas têm que olhar. Amém?